Primeira reunião ordinária, 6 de janeiro de 2025.
Boa noite a todos. Convido a todos para ficar de pé e fazermos a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário Gabriel que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel, presente. Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Presidente, eu passo a palavra para todo vereador presente. Vereador Marcelo,
presente.
Passa a palavra para o vereador presente.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação às proposições, o requerimento número 1, subscrito pelo vereador presidente José Marcelo de Andrade Botelho, solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando o envio a esta Câmara Municipal dos nomes de todos os secretários municipais e chefes de departamentos nomeados pela atual administração, informando, se possível, o contato telefônico de cada um. Justifica tal pedido, se faz necessário, para buscar uma maior proximidade entre o Legislativo e o Executivo, visando o atendimento às reivindicações feitas pela população junto aos vereadores e vereadora. A indicação número 1, subscrito pelo vereador João Batista e vereadora Franqueline. Solicitando envio de expediente para o secretário municipal de desenvolvimento urbano, senhor Reginaldo Alves Vilas Boas, solicitando providências urgentes no sentido de realizar a limpeza e o fechamento do muro da creche localizada no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Rua dos Milionários. A situação atual do local tem gerado grande preocupação entre os moradores, pois o espaço tem sido utilizado como ponto para consumo de drogas. Além disso, o acúmulo de sujeira contribui para o risco iminente de proliferação de bichos e animais peçonhentos, colocando em risco a saúde e segurança da comunidade, especialmente das crianças que brincam na proximidade da creche. Diante do exposto, solicito que sejam tomadas as seguintes medidas. Realização da limpeza completa do local, com remoção de resíduos e detritos acumulados, construção ou reparo do muro, garantindo o fechamento adequado do espaço para impedir o acesso indevido. Essa indicação reflete a demanda da população do bairro Nossa Senhora da Conceição, que espera por uma solução eficaz e ágil para o problema. Coloco-me à disposição para acompanhar o andamento dessa solicitação e reforçar o diálogo entre os moradores a essa secretaria. Indicação número 2, substituir os vereadores Júnior e José Marcelo. Solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda à instalação das placas contendo os nomes das ruas, conforme foram aprovadas em leis específicas por esta Câmara. Tais placas já foram adquiridas pela Prefeitura há bem tempo e a instalação das mesmas nos devidos locais em muito favorecerá a população e serviços de entregas de correspondências e mercadorias. Indicação número 3, também subscrito pelo vereador Júnior e vereador José Marcelo, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, a limpeza de um lote de propriedade da Prefeitura localizado no bairro Pedra Negra, tendo em vista que no local, além do mato existente, as pessoas estão jogando entulho no mesmo, o que colabora para o aparecimento de animais peçonhentos e insetos transmissores de doenças. Indicação número 4, também subscrito pelo vereador Júnior e José Marcelo, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda no mais breve espaço de tempo possível a limpeza da orla do reservatório do funil no bairro Ipiranga, tendo em vista que o local está com muito mato, o que coloca em risco a segurança das pessoas que frequentam este local de lazer. Indicação número 6, também subscrito pelo vereador Júnior e José Marcelo, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda no mais breve espaço de tempo possível o conserto ou substituição de equipamentos odontológicos e ginecológicos do PSF do Bairro da Serra, com o meio de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde e proporcionar mais conforto e comodidade aos usuários dos referidos serviços. Indicação número 6, substituto vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando devido expediente para o senhor prefeito, reiterando a indicação anterior, solicitando que seja determinado para a secretaria responsável que adote medidas para a manutenção dos veículos da prefeitura no pátio, quando não estiverem em serviço e não nas casas dos motoristas, como vem acontecendo, visto que quando se faz necessário realizar algumas viagens, os veículos não se encontram no pátio, o que dificulta o atendimento às pessoas que necessitam do serviço. Em relação aos projetos em pauta, concepção dos vereadores, a apresentação das emendas número 1, 2 e 3, não consta a número 3, que ela foi apresentada à presidência, ao projeto de lei número 32, 2024, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2025. E também para a leitura e envio às comissões permanentes, dando entrada na casa hoje, o projeto de lei número 1, de 2025, que dispõe sobre a instituição do programa de transporte coletivo urbano, gratuito, denominado O Busão é Grátis, e da outras providências. Todos os projetos de emendas, daqui a pouco, já vão estar disponibilizados no grupo que foi criado aí para publicação dos atos da Câmara. Senhor presidente, as proposições e projetos em pauta.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara, senhor prefeito Nelson Mesquita Galvino, demais presentes, doutor Jaderson, assessor jurídico da Prefeitura, doutor Edmilson Frei Silva, assessor jurídico dessa casa, ex-prefeito Clebel, ex-vereadores aqui presentes. Primeiro ato dessa presidência, eu vou fazer aqui a nomeação das comissões permanentes dessa casa. É a portaria número 4, de 6 de janeiro de 2025. Tá? Ficam nomeados os membros para composição das comissões permanentes da Câmara Municipal para a sessão legislativa de 2025 da seguinte maneira. Comissão de Legislação e Justiça. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas, vereadora Franqueline Natividade e vereador Carlos Eduardo da Silva. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Vereador Júnior Aparecido de Oliveira, Roberto Carlos Silva Alvarenga e Gabriel Penha dos Reis. Comissão de Serviços Públicos Municipais e Agropecuária. Vereador Márcio Moraes Vilas Boas, vereador João Batista de Oliveira Júnior e também o vereador Luiz Rogério Vilas Boas, que fará parte de duas comissões devido ao número de vereadores da Casa. Para a nomeação dos membros das comissões permanentes, foi observado o artigo 49 do Regimento Interno, artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, devendo as comissões se reunir para a escolha do seu presidente, relator e membro. Vou suspender a reunião por alguns minutos para que os vereadores se reúnam já para definir o presidente, o relator e os membros da comissão. Eu peço aos vereadores que se puderem reunir na sala ao lado. Thank you.
pode ir.
Eu tô meio de gaiato, hein, daqui.
Dando reinício à nossa reunião, após a reunião das comissões permanentes, ficou definido a Comissão de Legislação e Justiça, presidente, vereador Luiz Rogério Vilas Boas, relatora, vereadora Franquelino Natividade e membro, vereador Carlos Eduardo da Silva. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Roberto Carlos Silva Varenga, vice-presidente, vereador Júnior Aparecido de Oliveira, e membro, vereador Gabriel Penha dos Reis. Comissão de Serviços Públicos Municipais e Agropecuária. Presidente, vereador Márcio Moraes Vilas Boas. Relator, vereador João Batista de Oliveira Júnior. E membro, vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Vou pedir aos seus vereadores que depois, quem possui o regimento interno da Câmara, peça uma cópia do regimento interno. Aí eu mostrei até ali para a Franqueline e o vereador João Batista como que eu faço o meu regimento interno para ficar mais fácil de localizar as coisas, né? Então, os vereadores lá no regimento interno tem muitas coisas que a gente tem que seguir. Eu não sou muito de quebrar as normas, não, tá? Então, lá tem as funções das comissões, as obrigações dos vereadores, né? É o primeiro ano, né, de alguns vereadores, então só peço a todos, não fiquem acanhados de perguntar. Eu gosto de perguntar, se for preciso de auxiliar, de dar conselhos, de orientar no que é preciso de fazer, vocês podem contar comigo. O Nelson, a Ranieri, a Magali está aí à disposição, o doutor Edmilson está à disposição de todos os vereadores. Não hesitem em perguntar. O vereador Luiz Rogério, experiente, o vereador Júnior, que já foi presidente da casa também, tem uma experiência também no nosso regimento interno. Então, aí, nós já tivemos ali uma primeira reunião com o prefeito, houve um momento de discórdia, mas no final, tudo se chegou a um acordo. Então, o que a gente mais precisa de fazer é dialogar, certo? Porque isso faz parte da democracia e espero que isso faça parte também entre nós, 9 vereadores, entre o prefeito Nelson Mesquita e a vice-prefeita Maria Horaci e todas as pessoas que rodeiam a atual administração. Mais uma vez, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos funcionários da casa, que eu esqueci de cumprimentá-los, o Nelson, Magali, o Vanieri e o Leandro, é o braço direito dessa casa, vocês. Eu tenho algumas preocupações que acabam chegando no coração da gente, na mente da gente, e no dia da nossa posse, no meu pronunciamento, eu errei lá o nome de um vereador. Eu acredito que ninguém vai se esquecer, né? Que eu troquei o nome do vereador Márcio Moraes pelo vereador Márcio Borges, que é um amigo, a gente trabalhou junto aqui nesta casa. Mas eu disse lá também, pedi ao senhor prefeito para que não use de politicagem, não use de perseguição política. É uma coisa que eu acho que tem que acabar no mundo político. Infelizmente, não sou eu que vou mudar o mundo político. Mas só estou repetindo aqui as palavras que eu disse lá no dia da posse. Né? Então, a gente fica preocupado com a situação que algumas pessoas vêm trazendo para a gente, que parece que já aconteceu alguns fatos na administração, que não deixou algumas pessoas satisfeitas. Isso vai acontecer do dia 1º até o dia 31 de dezembro de 2028. Mas é uma preocupação que eu tenho, que um dia tudo vai se voltar ao normal. Né? O prefeito tem que remanejar, tem que nomear, é função dele, e ele tem que trabalhar com a equipe que ele acha que é melhor para ele. Fiquei satisfeito que manteve aí muita gente que trabalhou com o prefeito Fabiano e que eu devo até a alguns aí uma certa obrigação. Não posso deixar aqui de citar o nome do secretário Antônio Maria, que muitas vezes me ocupou lá na empresa solicitando ajuda para a prefeitura, mas também atendendo pedidos nossos. E assim outros secretários. Né? Então, a gente tem que prosseguir nessa caminhada de harmonia, que eu pedi lá na nossa posse. O vereador João Batista usou lá da tribuna e falei o nome dele lá duas vezes, porque as palavras dele tocou muita gente, a preocupação com os jovens e outras coisas mais. É assim também os outros vereadores. Eu recebi a primeira solicitação aqui, foi do secretário de saúde, Rodolfo, pedindo que fizesse uma alteração na lei de orçamento, que eu apresentasse uma emenda. Senhor prefeito, já foi feita a emenda e ela vai ser votada hoje, se Deus quiser. Tá? Então, a gente está aqui para cooperar e não prejudicar. Porque, como eu disse na posse, saúde não espera. Né? Então, a gente tem que procurar trabalhar de acordo com o andar da carruagem, se possível for passar na frente da carruagem para que nada fique para trás. Né? Apresentei algumas indicações, essa que eu apresentei solicitando ao prefeito que envie a esta casa o nome dos secretários municipais que foram nomeados, os chefes do departamento, justamente para que os vereadores possam ter uma maior aproximação com a administração para fazer as reivindicações. Eu tive de ligar para o prefeito para pedir uma demanda de um morador da zona rural, e ele me passou prontamente o telefone do secretário. Né, e fui prontamente atendido. Né, o secretário já foi lá na propriedade. Então, essa preocupação é justamente para a gente trabalhar de mãos dadas com a administração. Tá? Tem uma indicação que foi assinada por mim e pelo vereador Júnior, a questão da identificação das ruas, de alguns bairros da cidade. Tem uma reivindicação que foi falada aqui no mandato anterior, na legislatura anterior, que é uma reivindicação dos moradores lá do Ipiranga, lá da Prainha, também do loteamento de Vilas Boas, muitas ruas não têm identificação e o Correio não vai lá entregar as correspondências. Né? Mas para isso não adianta só a prefeitura ir lá e colocar o nome das ruas. É preciso orientar os moradores que colocam uma caixinha do Correio, principalmente nos bairros lá do Ipiranga, da Prainha lá, para colocar uma caixinha, porque às vezes tem animais nas casas, cachorro, essas coisas, não deixa o carteiro chegar e colocar na entrada das casas, das residências, uma caixinha de Correio, para que o Correio possa atender a demanda desses moradores. Eu conversei primeiro com o pessoal dos Correios, então é uma das exigências, que as ruas sejam identificadas e que as casas tenham uma caixinha coletora de correspondência. Coisas mínimas que são fáceis de fazer. Né? Outra coisa, senhor prefeito, aproveitando a sua estada nessa casa, uma coisa que me preocupa muito, já tive muitos problemas aí quando fui vereador em outros mandatos, é a questão dos termos aditivos em processos licitatórios. O famoso 25%, 20%, 10%, 15%. Né? Evite ao máximo, senhor prefeito, porque uma obra, não é possível você errar uma obra em 25%. Você vai construir uma ponte, você já faz, por exemplo, um valor fictício, uma ponte, R$100 mil. Poxa, o engenheiro projetou, tal, assim, de repente fala, pô, mas vou gastar mais 25 mil, 125 mil. Aí tem que fazer termos aditivos em processos licitatórios. Eu sou extremamente contra esses termos aditivos. Eu sei para onde vai esse dinheiro. O ralo, o buraco do ralo, às vezes costuma ser muito grande. Né? É um pedido que eu faço em nome da casa, para que a gente não tenha que cobrar coisas que a gente não quer cobrar. Né? Outra coisa também que me preocupa muito aqui no nosso município, o senhor prefeito, o doutor Jades, sucessor, senhores, é a questão do transporte escolar. Ultimamente, a prefeitura, nos últimos anos, tem terceirizado o transporte escolar. Eu, uma coisa que, também que eu acho, senhor prefeito, um pedido que eu faço, se houver a possibilidade, vamos fazer o transporte escolar pelo próprio município, pela própria prefeitura. Não é de imediato, eu sei que de imediato não consegue, porque o transporte escolar terceirizado leva muito dinheiro do nosso povo embora. E nem sempre é um transporte de qualidade. Ah, então, é um pedido que eu faço também à Vossa Excelência, senhor prefeito. E eu acredito que todos os vereadores também devam ser mais ou menos de acordo com esse meu pedido. É uma coisa demorada, não é de hoje para amanhã, talvez não seja esse ano. Né? Mas é uma preocupação que eu tenho. São coisas que a gente não pode deixar de falar no início, para dar tempo de, como se diz, de concretizar um dos anseios, não só meu, mas de muita gente da população. Tá? Então, são coisas que a gente pede, solicita, para o bem da população. Tá? Se não tiver condição, se a prefeitura não tiver condição, né, infelizmente, tem que terceirizar. Mas eu acho que a prefeitura de Jaci, com os recursos que recebe, eu acho que tem condição de fazer o transporte escolar com a própria infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jaci. Outra coisa que aconteceu no nosso município aqui, que eu acredito que até tem mais alguns vereadores que vão falar sobre isso, é a questão da Copasa. A Copasa é uma entidade que é, como se diz, do governo. Apesar de ser independente, mas tem muita coisa da Copasa que a gente não consegue cobrar. A gente está vendo aí, muitas residências estão pagando a taxa de água que já colocaram os hidrômetros. Tem gente que paga 100, 120, 70, 80, 50, até muito mais, 200, 300, lá na empresa que eu trabalho, é em torno de R$2.000, porque lá já colocou hidrômetro. E tem casas que não colocaram. Certo? Então eu vou pedir, senhor prefeito, isso não foi feito em termos de indicação, mas que Vossa Excelência mande para esta casa uma cópia do contrato que foi firmado entre o município e a Copasa, para ver se tem alguma coisa que a gente possa cobrar da Copasa para tentar regularizar essa situação. Por que fulano paga, Beltrano não paga? Porque fulano... Aí pode entrar até aquela questão da discriminação. Cobro de um e não cobro de outro? Né? Então são coisas... É difícil, já vou adiantar para as pessoas aí, para os vereadores, para aqueles que estão nos ouvindo, mas vamos começar a bater nessa tecla, como eu disse, tem que tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. E não é isso que a Copasa está fazendo. Tá? Então, cobra de uns e não cobra de outros. Então a gente vai tentar ver o que pode se fazer. Não é que eu estou mandando a Copasa cobrar de todo mundo. É obrigação dela, se ela assumiu o serviço, ela tem que receber por isso. Mas será que teria que ser para uns e depois para outros? Ou teria que ser tudo para todo mundo?
Presidente, e tem outra coisa, está faltando um serviço de muita má qualidade, está faltando água... Está remendando tudo de qualquer jeito, então está deixando a desejar o serviço prestado para o município. Só para complementar aí.
Sem dúvida, vereador. O vereador Júnior, um dia eu vi ele aqui pedindo, acho que ele me parece que fez, não sei se foi indicação ou direcionou um ofício para a Copasa, pedindo para que a Copasa levantasse o asfalto nos bueiros, que está tendo muito ressalto. E era até para me ter comentado que teve um lugar aí, aqui para baixo, no indo para Pedra Negra ali na avenida, dois ou três bueiros lá eles levantaram, né? A gente está vendo aí, viu, Júnior, pelo menos alguma coisa já fizeram, mas a gente está vendo aí os asfaltos que eles estão fazendo. O que que eles estão fazendo? Eles fazem lá os buracos para trocar encanamento, para consertar. Eles pegam, não compactam o terreno direito. É justamente para não ofender o serviço, os encanamentos que eles colocaram lá. Porque se eles fizeram uma compactação muito boa, talvez o serviço de encanamento que eles fizeram ficou mal feito. Certo? Aí depois o que vai acontecendo? Vai cedendo o terreno e fica esses ressaltos na rua. Como disse o vereador Júnior, em reuniões anteriores que eu assisti aqui, pode causar acidente. Né? Então são... detalhes, são coisas que a gente... Nós vamos conviver com isso. Não adianta eu falar aqui que vou tirar a Copasa, que fulano vai falar que vai tirar, que não vai tirar.
Presidente,
a Copasa é a realidade.
Um dos lugares que mais me preocupa mesmo é na subida indo para a serra. Porque ali tem que desviar dos ressaltos. Ou o senhor dizia para o lado da calçada, que não tem calçada ali, né? Mas ou desvia para o meio da rua. E aí é onde pode ter um acidente ali.
Entendeu? Só gostaria aí de lembrar aqui também, o ex-prefeito Fabiano tentou que no primeiro mandato dele, por diversas vezes aprovar aqui um sistema autônomo de água e esgoto, uma autarquia municipal. Infelizmente, ele não teve o apoio necessário. Talvez, se tivesse feito isso, né, a gente não estaria tendo esse... Eu, inclusive, na época, conversei com os dois vereadores, para a gente aprova, é a melhor coisa. Mas saiu um comentário que o prefeito está fazendo isso para dar emprego para fulano, para Beltrano, agora está aí a Copasa aí com um monte de gente fora trabalhando. E pouca gente já se... Então, são coisas que a gente erra, né? Talvez se tivesse aprovado essa superintendência aí de água e esgoto, esse sistema autônomo, a população de Jaci está aí pagando aí, todo mundo pagando 30, 40 reais de água, e talvez a água ainda tivesse de melhor qualidade. Então, o prefeito Fabiano fez o que precisava de ser feito, que Jaci já não estava suportando mais a condição de fornecimento de água. Né? Então, são coisas que acontecem, que a gente tem que colocar aqui, que nós vamos conviver com isso. E tenho certeza que a população vai nos cobrar. Então, é isso que eu tinha para hoje, né? Minha colocação hoje seria isso. Né? Muito obrigado, boa noite a todos. Dando prosseguimento, a palavra franca aos vereadores. Vereador Carlos Eduardo, por favor.
Márcio Moraes.
Eu vou... pedir aos senhores vereadores... No regimento interno nosso fala que os vereadores devem usar a tribuna para fazer o pronunciamento. Eu vou pedir aos vereadores que não quiserem usar a tribuna, que for falar do seu lugar, primeiro dirija à presidência para pedir autorização, porque o nosso regimento interno assim fala, tá bom? Mas nada proíbe que o vereador fale do seu lugar, tá bom?
Boa noite a todos. Senhor presidente, assessor jurídico, o ex-prefeito Clebel, nosso prefeito Nelson também está aí. Né? Eu quero começar aqui hoje, pedir a Deus que abençoe nossa caminhada, né? Durante esses 4 anos. Estamos aqui para servir, como eu falei lá na posse. E vamos começar a fazer o que tem que ser feito, cobrar e agradecer. Hoje a gente teve um problema com chuva forte, né? Todo mundo viu um temporal que passou. Tem estradas aí que a gente não está conseguindo nem sair de casa, ou está saindo, tem que dar volta. Sei que a prefeitura já está tentando e já está querendo resolver coisas que às vezes pode demorar mais tempo. E tem que se empenhar. Eu acho que o objetivo do mandato e cuidar das estradas rurais não é agora nessa época. É lá no período que se acaba a chuva, que é a seca que a gente conhece. Lá sim tem que fazer um preparo melhor das estradas, porque agora é só remediar. E sofre quem está lá no estado rural. Eu vejo lá no Contendas, passa 3, mas sei que o secretário está fazendo o que pode para melhorar e ver o que pode ser feito o mais rápido. O mais rápido porque não dá, né? Você tem gente que tem retiro, veste com leite, que é a coisa, como é que vai tirar um caminhão e chegar lá? Como um trator vai trabalhar lá?
Vereador Marcos, permite aí uma parte?
Pois não.
Inclusive, eu vi aí saiu até na EPTV, que vai demorar 8 meses, 7 a 8 meses para fazer aquela ponte. E fez um acesso lá para outro local. Eu estou achando muito, muito longo, né, para fazer uma ponte. A ponte pequena, né? Inclusive, o pessoal me procurou, algumas pessoas, até que fizesse uma ponte assim, provisória. Não sei se dá, não sou engenheiro, não sou nada, né? A possibilidade de estar fazendo uma ponte ali, provisória, onde ficou uma ponte pequenininha. E espera quase um ano para fazer a ponte. Só isso, obrigado.
Me permite aí, vereador Márcio, vereador Rogério. O prefeito me falou agora antes da reunião que a prefeitura vai fazer a ponte, vai fazer a obra com mão de obra da prefeitura mesmo, vai ser com manilhas para sair mais rápido. Pelo menos o prefeito falou, vai ver se consegue.
Não, e é interessante, o prefeito, né? Temos que agradecer, a população fica grata, porque é uma situação complicada, complexa para todos que moram lá na região. Agora, a questão de limpeza de lote, eu fico olhando tantos lotes aí já assim, tem alguns lotes mesmo que deixa a desejar. Tanto aqui no Vilas Boas, no Portal do Lago, lá tem lugar que você não anda, não tem passeio mais, não existe. Você tem que desviar, carro tem galho dentro da estrada lá. Eu nunca, acho que nunca fez essa limpeza, ou se fez, foi poucas vezes. Lá, eu tenho certeza que não foi cobrado. O lote está com tamanho arbusto, que você não corta mais com a roçadeira, tem que ser de foice, machado. Então, quer dizer que está a situação bem crítica. Voltando ao assunto de ponte, aquela ponte caiu lá, está deixando a comunidade desesperada. Tem outras também em situação de risco. eu, no meu primeiro mandato, vim alertando, alerto até hoje, aquela ponte que sai de Jaci, sentido Contenda, ali, próximo à comunidade industrial, ela não tem um guarda-rei perto da Terra Nova. Isso. Ela não tem um guarda-rei já há muitos anos. É um trem lá, e você não sei como é a estrutura dela também, né? Eu não sou técnico, não acompanhei. Assim, tem outras pontes em Jaci que, cuidadosamente, devem ser olhadas, né? A gente vai, eu sei que vão olhar, mas que corre um certo risco. Aquela ponte, principalmente ali. A questão que eu venho também falar, e o prefeito aqui, o senhor Nelson, vai resolver, a longa data, mas vai tentar resolver, e que fui cobrado na minha campanha, foi a questão dos servidores que vêm olhando para o salário deles, defasado, vem falar comigo, eu falei, eu vou fazer, vou cobrar, e sei que ele vai olhar com carinho. Não sei a forma, não sei que não é de hoje para amanhã, estamos começando agora, mas não termino esse mandato sem estar resolvido a situação para eles, porque parece que tem gente que ganha até menos de um salário mínimo ali. E não é porque ele entrou lá que estava aquele salário, a gente tem que ver o lado deles. Eles fazem parte do processo de cuidar do município, né? Das professoras, está aqui a Fran, minha esposa também é professora, que vê o que é os filhos, saúde, motoristas, é toda a sua função. Então, eu me pediram, e eu não estou nem cobrando, estou alertando, conversando com o prefeito que estão perto de nós aqui, para a gente ver a situação que pode ser feito. Né? Realmente tem funcionários aí, e todos, né, que tão, todos querem aumento. Né? Tem gente que tem bem tempo que está esperando, aguardando essa situação ser resolvida. A questão do orçamento também que veio aqui, a gente não está de maneira alguma por 15% ou 20%, mas se pudesse, poderia ser 50%, confiando no prefeito. Não vai fazer uma coisa que não estaria normal. Mas o presidente achou que seria 15%, mas já está aberto para a instrumentação se precisar, dos 10%, que precisar, né? E está aí, então eu estou favorável que for melhor para o município. A questão da Copasa também, o presidente acabou de falar aqui, eu fico olhando a Copasa da forma que faz a cobrança. O presidente acabou de falar uma coisa que já vem bem tempo, cobrando de um, outro não. E o preço que vem se cobrando para uma água maltratada, uma água às vezes falta, e cobra-se também um esgoto que funciona pouco, pois mudou quando era do município. Eu acho que não mudou pouquíssimas coisas, algumas coisas que fizeram aí, mas cuidado zero. Eu presenciei, mandei num grupo lá, a esgoto perto da minha casa ficou 5 dias saindo e caindo no Ribeirão. O presidente sabe disso, estava no grupo, me viu a filmagem que eu fiz. Já resolveu, mas ficou 5 dias de esgoto caindo no nosso Ribeirão. Coisas que não dão assistência naqueles de lobo. Né? Eles estão deixando para lá. Quando acontece um caso desse, vão socorrer. Mas não vão lá limpar para evitar esse problema. Esse não foi a primeira vez que esse esgoto caiu no Ribeirão. Então a gente tem que ficar alerta que esse Ribeirão sofre onde eu vi. Imagina os caras que a pessoa nem denuncia e deixa acontecer. A questão aqui da escola, aqui onde a Fran pediu de muro, eu até faço um apelo, se for possível, né, nesse mandato, vamos ver se a gente termina, porque realmente a lei de muro tinha que terminar. Se fazer um muro e fechar um treino acabado, pior fica. Então tem que fazer tudo, fecha, faz o muro, mas já faz com a obra para terminar. Não sei de que forma vai ser, se faz com o orçamento que consegue fazer, se precisa fazer um empréstimo. Então, é isso que eu imagino que seria umas obras. Não ficar aquela, a obra não é minha, eu que projetei, e vira politicagem, porque politicagem é muito feio. Né? Política sim é uma coisa justa, mas politicagem é feio. E sei que o Nelsinho vai ter isso, e vamos né, ficar alegres de ter essa creche pronta e atender a população. A questão também que foi cobrado, agora começa o nosso mandato, a gente vai ver com carinho. Eu não sei qual motivo, eu não participei. As crianças que estavam no período de férias não tinham acesso ao campo, ou pouco acesso, porque estava fechado durante as férias. Não sei se os funcionários estavam de férias também, e não foi aberto para as crianças. Foi assim que eu peguei, que me cobraram, mas eu não vou. Não foi no nosso mandato, mas espero que se foi isso, esse ano não vai ter esse problema, porque é um lugar de lazer para muitos jovens, e ali onde pode estar o futuro de alguma criança que joga bola, eu passo o dia, né? Então, foi cobrado, mas sei que esse ano, nesse mandato, a gente vai ter, não vai ter esse problema mais. O mais seria isso que eu queria falar. Obrigado a todos. E, novamente, um feliz ano novo para todos aí. Boa noite.
Obrigado, Verônica Márcio.
Eu, Carlos Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores, aos servidores da casa, ao nosso advogado, que eu ainda não sei o nome. Edmilson. Boa noite, Edmilson. E a todos que estão aqui presentes e que estão nos assistindo. Então, sobre a Copasa, só completar com uma coisa. Além de tudo que eles falaram aqui, ainda tem a parte de falta d'água. Muitas pessoas reclamaram comigo, falando que está faltando água 3 dias, uma semana direto. E sem água, não dá para viver, né? Tudo que a gente faz depende disso. Então, só queria deixar isso também. Sobre a parte da limpeza da cidade, algumas pessoas também pediram para fazer, igual o Márcio falou aqui, dos passeios de lugares. Dos passeios onde não tem moradores, onde é da prefeitura, ver se constrói de novo, faz a capina, alguma coisa, para não precisar das pessoas descer do passeio e ir para a rua para transitar, porque pode ocorrer acidentes, principalmente com crianças, né? E sobre o bueiro também, lá na Vila Aparecida também, eu passei lá ontem, na última rua lá, para virar, eu tive que virar na contramão. Se tivesse vindo outro carro, era perigoso dar um acidente, né? Então tem que olhar isso também. Uma coisa também que falaram comigo, e que eu vivi um caso esses dias lá, foi de animais na pista. Animais de grande porte, tipo vacas, cavalos, essas coisas. Se sempre eu estava vindo palavras, eu tive que frear o carro de uma vez com a minha filha lá atrás. Quase que machuca ela, então tem que ver, notificar os donos ou ver se faz algo, uma multa, qualquer coisa, para ver se eles param de soltar animais nas pistas, que pode ocorrer um acidente grave a qualquer hora. E sobre o que o Marcelo falou também, sobre a parte da saúde. Que saúde é a coisa primordial, né? Não pode ficar sem, né? E hoje me pararam lá em frente de casa, me pediram para conversar, para deixar não faltar remédio no postinho. Porque muita gente está procurando e falta alguma coisa. Eu sei que, às vezes, pode faltar normal. Porém, vamos tentar se atentar a isso e não deixar faltar, né? Já que saúde é a primeira coisa que existe, mais importante. E do mais, eu não tenho nada para dizer hoje. Eu disse o que o pessoal já pediu. Agora é só desejar a todos um feliz ano novo, de novo, e obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Franqueline.
Boa noite a todos. Boa noite, meus colegas vereadores, senhor presidente, o Edmilson, né? Nosso advogado, funcionários da casa, o prefeito que se encontra, o chefe de gabinete, o ex-prefeito Kleber, o ex-vereador, né, Nico, acho que não esqueci de ninguém não, né? Quem está em casa, né, nos assistindo, e ainda que bom que vocês estão nos assistindo, vocês estão aí, né, acompanhando a reunião, e faço um convite para toda a população sempre estar presente, mostrando suas demandas. Aqui que é o lugar que a gente vai tentar ajudar a população, está resolvendo. E eu acredito, né, que nós, os novos vereadores eleitos, daqui de Jaci, que a nossa função, né, a minha função principal será fiscalizar os gastos públicos para que tenha total transparência, que é isso que a gente precisa, né, o pessoal ter a transparência, para que não fique nenhuma dúvida. No meu discurso de posse, eu também falei que eu dou prioridade ao diálogo, porque eu acho que o diálogo, tanto com o executivo, com o legislativo e com o povo, é o que funciona. A gente precisa ouvir para entender a demanda. Que, no início, a gente sabe, é meu primeiro mandato, tenho meus colegas, né, que já estão repetindo o mandato, é uma troca, né, não é fácil, mas eu sei que tudo vai dar certo e que a gente vai conseguir fazer o melhor trabalho possível e o trabalho que é esperado da gente. Né, eu espero poder contar, né, com o senhor prefeito para que nos ajudem, os secretários também, a gente conseguir atender as demandas que a população fala, os vereadores que já vieram falar, já tem, são demandas das que eles falaram, muitas são as minhas também, né? Como o Marcelo falou, o Carlos Eduardo, tudo que a saúde é o carro-chefe, né? Sem saúde, a gente não faz nada. O secretário é o da gestão passada, muito bom, a gente sabe da competência do secretário Rodolfo, mas também muita gente, nesses primeiros dias de mandato, já falou dos remédios, que os remédios de uso contínuo não podem faltar de jeito nenhum. Então, para a gente continuar atento e tentar não faltar mesmo, porque a população precisa disso. E uma coisa também que vieram me procurar a respeito da fisioterapia. O centro de fisioterapia tem duas profissionais, assim, ótimas. É um trabalho de excelência. Eu já fiz parte desse trabalho como paciente, tem só elogios. Só que a demanda da população para isso é muito grande. Então, eu acredito que se houvesse uma ampliação no centro de fisioterapia, a cidade estaria bem servida, porque tem uma lista de espera enorme, mas os funcionários que estão lá não dão conta da demanda. Então, eu acredito que uma ampliação no setor de fisioterapia seria muito útil para o nosso município. Como o Márcio falou, né, o senhor presidente, as estradas rurais, eu acredito que elas não têm que ser remediadas quando chove, quando cai. Tem que ter uma manutenção para que elas tenham uma estrutura boa, para que quando cai um temporal, uma chuva que a gente não pode prever, não aconteça isso. Claro que é inevitável. Quem que vai prever que uma chuva vai derrubar uma ponte, que vai... Né, a gente não tem como prever. Então, mas ter uma boa manutenção para estruturar tanto as estradas quanto as pontes, para que quando houver um temporal, a chuva, não aconteça esse transtorno. Como também foi falado, não só essa ponte que caiu, né, mas tem a do Passa 3 e Tanque, que eu acredito que precisa também de manutenção contínua. Também foi falado, né, dos veículos. Principalmente durante a campanha, nesses primeiros dias também, pessoas me procuraram a respeito desses veículos que fazem o transporte das crianças, tanto para irem para a escola quanto para voltar. Então, uma atenção especial, vistoriar, cinto de segurança, porque vem criança pequena, muita criança de 2 anos estão nesse transporte. Tem mães que não colocam o filho na creche por causa do transporte. Então, assim, ter uma vistoria constante para que as mães, né, fiquem tranquilas quanto ao transporte que os filhos irão fazer, tanto para ir para a escola quanto para voltar. Claro.
Então, aí, o transporte escolar foi terceirizado, né? E, por sinal, uma empresa péssima de má qualidade, que os carros da prefeitura que foram leiloados, estavam alguns melhores que esses foram contratados, a verdade é essa. E segundo o prefeito Nelson, falou que vai renovar a frota e acabar com essas empresas terceirizadas. Eu acho que esse é o caminho para já se seguir. Só isso.
E também eu queria, né, dar um recado para os meus colegas de educação, né, que eu conheço a demanda da educação e que pode ter certeza, não só eu, né, o Márcio já falou, eu acredito que meus colegas, que a gente, que vocês têm um representante, eu como representante nessa casa, e os demais vereadores. E os funcionários também, né, de uma maneira geral, que eu acho que a gente está tendo que olhar com carinho especial, que alguém no discurso de posse, não sei se foi o presidente, que falou que o funcionário público, o funcionário, ele estando, né, ele estando bem remunerado, ele estando feliz, o trabalho flui, né, com maestria. Então, eu peço um carinho especial para o nosso funcionalismo público. E atenção ao esporte também, né? Falou do campo fechado, isso eu não sei, mas que nossas crianças e jovens tenham qualidade de vida. Porque a partir do momento que é proporcionado um esporte, um lazer para essas crianças e jovens, a gente resguarda um pouco, né, dos perigos da rua, que a gente sabe quais são. E assim, só a gente fica cobrando, mas também uma notícia boa, né, que nos foi falado na posse, que a população, acredito que já sabe, que vai ter a instalação da fábrica de chocolate na nossa cidade, que isso já vai gerar, né, de início 120 empregos. Isso é muito bom para a nossa população. E, finalizando, né, eu vou agradecer mais uma vez a confiança dos meus eleitores, agora da população de Jaci como vereadora. E, mais uma vez, eu falo, eu estou aqui a serviço de vocês. Continuo contando com o apoio de todos e muito obrigada.
Obrigado, vereadora Franquelino.
Luiz Rogério.
Boa noite ao presidente, secretário Gabriel, colegas vereadores, vereadora Franquelini, assessor jurídico Edmilson, aos funcionários da casa, aos visitantes aqui que nos assistem, né? Aqui, ex-vereador Nelson, ex-vereador Nico, ex-vereador Gabriel, ex-prefeito. Então, gente, e agora o prefeito Nelson aqui acompanhando, é até bom mesmo ele vir, que aí a gente não precisa nem fazer muito requerimento, já pede uma vez, tem que pedir, né? Então, realmente, eu fui aqui vereador com o Nelson por 2 mandatos, na verdade com todos, né? Com todos, a maioria. Então é isso. Falei com ele aqui quando ele foi eleito, tive a oportunidade de estar sentado aqui onde a vereadora está sentada, e falar com ele que ele foi vereador por 2 mandatos, né? O ex-prefeito Fabiano não foi vereador, então ele não sabe o que é ser um vereador. A verdade é essa. Porque quem aprova as leis aqui, quem fiscaliza é vereador. Né? E nós não temos o poder da caneta que chegar lá e fazer muito das coisas que é pedido. Né? A gente somente pede e fiscaliza. Né? Então são várias coisas aí que tem para ser feito, sim. É uma montanha de coisas, o seu prefeito, o seu candidato sabendo disso, né? Que tinha várias coisas aí. Então, enfim, é igual os vereadores demais falaram com relação à limpeza, né, da cidade, realmente está suja mesmo, mas é questão de tempo e tudo que eu vou falar aqui nós vamos, né, esperar. Lógico que não vai entrar amanhã e já fazer, né? Quem previa da ponte arrancar lá no dia, último dia do ano? Ou, né, ou no primeiro do ano, né? Nem sei que hora que arrancou a ponte lá. Foi meia-noite um? Então foi no ano. Então, gente, na virada, saiu lá. Só que aí alguns moradores falaram, Rogério, será que não tem gente fazer uma ponte provisória com algumas madeiras? Eu falei, gente, não sei, eu vou procurar o secretário e perguntar para ele, né, para ver o que pode ser feito. Então, já foi falado aqui, né, a questão também do correio aí, das plaquinhas, né, foram falados aí no comandante inteiro passado e quase tudo, né, Juninho? Presidente Juninho. Então, as plaquinhas nas ruas já estão compradas, né? É só colocar elas lá, comprar um postinho, pregar, então pregar no muro de alguma casa. Né? A Copasa, infelizmente, é um mal que está aí na cidade, necessário. Agora não adianta falar quem pôs, quem não pôs, quem votou, quem não votou. O negócio agora é selecionar e fazer. Todo contrato existe o seguinte: o contrato me deu fazer minha casa. Se eu não gostei, eu vou lá e tiro esse contrato fora. Ou então ajuda a fiscalizar o contrato. Então tem muitas irregularidades aí, igual essa do hidrômetro, né? Essa de faltar água e cobrar, o esgoto. Não era 100%, né, Juninho? Parece que reduziu para 74%.
Era 100%, né? Cobrava de esgoto. Aí nós fomos lá na Arsai, abaixou para 74%.
Então, e o que eu acho do esgoto que eles fazem é somente isso. É só separar o sólido do líquido, não é isso? E volta
para
o lago. Então, eu acho pouco pelo tanto que está sendo cobrado, né? Então, cabe o quê? Cabe o prefeito agora juntar com nós aqui, chamar o presidente da Copasa aqui e conversar com ele. Meu filho, vamos ver o que a gente pode ser feito? Eu falei muitas vezes para o Fabiano, só que ele não quis. Ele não aceitava conversar com a Câmara e nem com a Copasa. Já que quem assinou foi ele e a Copasa agora já está aí, então vamos pelo menos cobrar aquilo que é direito nosso. Vamos pagar? Vamos. Não, vamos prestar o serviço de qualidade. Né? Não é chegar de qualquer jeito, não. Então, está de qualquer jeito aí.
Luiz Rogério, vou cortar só o assunto, seu minutinho. Eu queria que só você me desse uma explicação para mim sobre a água de Macá e Bocês. Quem que comanda aquela água?
Lá eu estou achando que é uma autarquia.
Ela faz parte? Ela faz parte de Bom Sucesso, né?
Bom Sucesso.
Aí eu vejo falando aqui que teve uma votação aqui que não foi no SAAI, que tem lembrado?
Certo.
Eu tenho a dúvida, certeza, que tem gente que não Macá que paga 250 a 300 de água.
Paga também?
É isso que eu quero saber, porque teve gente que manifestou que nós não votou porque nós estávamos naquele dia do SAAI, entendeu?
Ah, tá.
E era uma troca de caixa de verdade, né, que eu sabia, que o documento caiu na minha mão. Não adianta ninguém me tapiar, foi sim. É porque tem gente lá, aquela água é tratada pelo município e uma paga 250, 300, que eu sei, e tem prova na mão. Sua.
E outra coisa também, né? Não estava escrito qual quase no contrato, não, né? Estava só criar um tratamento de água. Não estava falando a Copasa no contrato. Pode pegar lá que está escrito Copasa lá, não. Né? É uma autarquia aí privada. Vou falar também, refalar, muita coisa para falar, mas assim, o reajuste dos funcionários, gente, realmente está todo mundo em perca. Agora nós temos a representante da educação, que é a Franquelino, mas eu briguei muito aí pelos reajustes, né? A gente vê a professora com perca de R$1.000. E estive lá na Anver, onde ela assessoriava aí, né? não sei se vai assessorar ainda a prefeitura, né? Assim, vai? Anver? Então, estive lá e fizeram lá que tem professor que está aí com 5, 6 letras defasado do plano de salário, né? Plano de carreira. Então, nós temos que olhar isso, né? E nós vamos olhar. Vamos cobrar, que o nosso papel é esse. Né? E o PSF do centro, nós fomos aprovados aqui. O prefeito pediu para a gente aprovar com urgência para estar reformando. Nós aprovamos ano passado e também está em péssimas qualidades lá. A gente espera que já inicie, né, Nelsinho? Porque o dinheiro já está liberado para estar fazendo aí. E já pegando o gancho do PSF, eu pego também aí o gancho dos remédios. Realmente é triste falar, mas a nossa cidade é uma cidade carente, né, gente? Muita gente aposentada e tal, ganha pouco. Você tira 10, 20% do remédio, já é uma falta grande que faz para a pessoa. E é coisa que a prefeitura pode fazer e tem condições para fazer. Tem dinheiro para isso. O dinheiro lá da prefeitura, eu falo muito isso aqui, é para ajudar a comunidade, ajudar a nossa população. Entendeu? Então, vamos fazer tudo dentro da lei, normativa certinho. Não vamos fazer nada fora da lei, não. Nós estamos aqui para isso. Vereadores, estamos aqui para seguir junto com o prefeito naquilo que é certo. Apareceu lá uma cirurgia, um exemplo, de R$20.000. Precisa fazer para semana que vem. Precisa da Câmara, nós estamos prontos para reunir, quer aprovar e dar liberdade para o prefeito fazer. Certo? Então, eu acho que é assim que segue, é assim que faz. Marcelo falou certinho, o aditivo tanto pode ser para cima como para baixo. Só que os aditivos das obras geralmente só dá para cima. De 100 vai para 125. Não, nunca cai para 75 mil. Nunca erra para baixo. Só erra para cima. Então, é bom que sirva o prefeito estar aqui presente, que sirva para você saber o que a gente sabe e que sirva também de alerta, né? Porque hoje quem assina lá é o senhor. Sua responsabilidade lá é muito grande. Os veículos terceirizados, gente, eu sempre falei, é de péssima qualidade, nós tiramos várias fotos, fomos atrás, cobramos, e muitas vezes das cobranças, algumas deram certos, né? Alguma. O Gabriel, no finalzinho do mandato passado agora, ele falou que do vidro quebrado, não foi, Gabriel? Eles foram arrumar o vidro. Então, para que serve isso? É isso, é um termômetro para o prefeito. A Câmara é um termômetro para o prefeito. Então, estamos aqui para isso. É, o estatuto aí dos servidores, do magistério, né? Vamos olhar. Foi criado por quando eu era vice-prefeito da FIA, foi em 2005 que foi criado. É, o doutor Edmilson era assessor da prefeitura e nós conhecemos bem o estatuto. E vamos dar uma mudada nela, né? Se Deus quiser, dentro da possibilidade, é claro, né? A gente não está mandando, a gente está pedindo que seja feita aí uma revisão geral para o nosso servidor que está em perda há muito tempo. Né? Os oito anos de Fabiano, ele parece que teve, não sei se foi 8%. Então, gente, é muito desgastante. A zona rural, gente, é isso. É manter, né, de forma aí... O mandato passado, o vereador Nico brigou muito aí pela zona rural, mas o resultado foi pouco. Eu acho que tem que se fazer assim, uma manutenção direta, porque começa a chover, não tem que mexer mais. Aí, quando está seco, também não faz. Aí, vira o que vira. Né? Aí não consegue fazer.
O vereador Nico, ele sempre tocou, sempre tocou no assunto dessa mesma ponte, né, Nico? Que deu esse problema. Então, eu acredito que, diante dessa tragédia aí, né, que aconteceu, que é quando caiu a ponte, eu acho que vai ser feito um levantamento, né, um estudo de todas as pontes aí para fazer a melhoria que for preciso. Obrigado, Roger.
Tá, outra coisa, gente, no dia da posse, né, o prefeito anunciou que vai vir uma fábrica de chocolate para Jaci. Até já compraram o prédio ali da vice-prefeita FIA, né? Então a gente espera aí com mais 120 empregos. Coisa boa. Nós estamos aqui para provar, para essa empresa vir, né? Assim, o que precisar, nós estamos aqui prontos para fazer aquilo que é de melhoria para ele por um tempo, para estar enganjando mesmo. Nós precisamos que é isso. Olha quantas pessoas saem aí, né, de Jaci de manhã às 7 horas e volta às 10 horas da noite. Prefeito Nelson Mendes tinha mãe disso, porque ele estava pedindo volta nos pontos de 11 aí, ó. Pegou, então ele viu que um monte de gente tinha nos 11. Então, realmente é verdade. Esqueci de comentar aqui o chefe de gabinete do Nelson, né? Que tem muita experiência, por sinal, a gente espera isso mesmo, uma relação boa aí com o chefe de gabinete, para estar recebendo a gente e estar resolvendo muitos assuntos aí. Qual que é o nome mesmo? É Emir. Para a gente estar resolvendo. E são coisas pequenas que eu tenho certeza que com o Leocinho vai ser mais fácil, porque ele foi vereador, ele sabe que ia ser vereador, estou repetindo de novo. Porque o outro nunca foi, então ele achava que não precisava de vereador. Verdade é essa. Né? E o Leocinho sabe que vai precisar, e nós estamos aqui para ajudar, mas de forma certa, correta e de melhoria para o nosso povo. Certo? Então estão aqui minhas palavras. Para os pessoal mais, né, que estão chegando, vão lá. Gente, a gente erra toda hora, então é normal. A gente não aprende, não nasce sabendo tudo, né? A gente aprende com o dia a dia. Se precisar de mim, estou à disposição, né? A gente não vai jamais ensinar nada errado, nada demais. Vamos estar aí pronto. Igual nós tivemos agora um debate rapidinho, né? Do projeto. E vamos aprovar o projeto de 15% com mais 20% do extra. Dá 20%. Está brigando uma coisa que já tinha na mão. E atrasar uma ou duas semanas à toa. E começar uma intriga desnecessária, né, na cama. Então, gente, se quer começar bem, vamos começar bem. Vamos começar certinho para terminar certinho. Certinho? Obrigado, desculpa aí, presidente. Acho que eu passei um bocado de tempo, mas desculpa aí.
Você é veterano, demora mais um pouquinho. Obrigado, vereador Rogério. Roberto.
Boa noite a todos aí presentes, vereadores, eleitos, prefeito, presente aí, pessoal da Câmara aí. Não vou falar nomes aí para não prolongar o discurso, né? Gente, primeiramente agradecer a Deus aí, né, por proporcionar isso aqui hoje. Nós todos aqui reunidos, eleitos pelo povo, né, pela votação aí. E pedir ele, mais uma vez, que dê sabedoria para nós todos aqui, para fazer o que tem de fazer e com o único propósito, né? Pensando no povo, né? Na população. Sem pensar no próprio umbigo, né? E politicar, como diz muitos aí, né? É isso que eu espero de mim também. A gente é, como diz aí nossos amigos, a gente também é falho, né? Então é só Deus mesmo para colocar a gente no caminho certo, caminho do bem, né? Não vou discursar muito, não sou muito bom com as palavras, mas fiz um rascunho aqui para ajudar. No começo, igual o Rogério falou, a gente tem que acostumar, né, Rogério? O Rogério já está treinado aí já. Mas é isso aí, gente. É questão aí de problemas, questão com a Copasa, a zona rural que a gente tem aí. Ainda mais eu que converso com bastante pessoas. Sou uma pessoa de parar, conversar, de ir vários lugares, várias regiões, tanto aí da zona rural como urbana aqui. Hoje mesmo estava conversando com algumas pessoas, né? No cantinho do céu ali. A gente trabalhar, nós vereadores, em parceria com nossos secretários, para estar nos ajudando. A gente sozinho não faz nada. E pedir eles que tenham essa comunicação, receba a gente, atenda a gente. A gente sabe que não, nem sempre vai conseguir atender. Mas pelo menos ter um diálogo, né? Ó, hoje não dá para fazer, amanhã eu vou fazer. E acima de tudo, com transparência, né? E não visando querer se beneficiar. Eu mesmo sou um que, às vezes, eu faço as coisas, mas não fico falando, querendo me beneficiar. Porque o principal é a população. Eu estou iniciando aqui agora, primeira vez como vereador. Tenho muito que aprender, que amadurecer. Vou contar com meus amigos aqui, né? Muitos que já têm mais experiência. Sou humilde, muito sábio, de perguntar. O que eu não sei, eu vou perguntar. Vou amolar muito vocês, mais experiente aí. E conforme eu fiz hoje, né, Juninho? Uma pedra no sapato de Deus na hora que eu cheguei.
Mas... Roberto, isso daí é uma troca de experiência, na verdade.
É isso aí. Mas a humildade é essa aí, gente. É conversar, dialogar e mais uma vez dizer. Vamos dar o voto de confiança ao nosso amigo Nelson, prefeito. Vamos trabalhar junto com ele e, ao mesmo tempo, fiscalizar. Né? Concordo com todos aí, fiscalizar, fazer a coisa certa. E eu achei bacana hoje o diálogo. A gente teve essa questão da votação. Marcelo aqui, vou ditar o nome, falo assim, mais experiente, mas deixou a gente bem à vontade, não impôs, né? Deixou bem claro que a opinião da gente conta, sim, né? E é isso que eu tô, pelo meu primeiro ver, tô gostando muito dessa relação aqui que tá tendo com esses novos vereadores, que é o diálogo, para chegar numa conclusão, sempre pensando no bem-estar da população, não no próprio umbigo. E no mais é isso aí, gente. Agradecer a todos mesmo. Pessoal aí das redes sociais, que eu esqueci de agradecer, que me acompanha, minha esposa que está lá me acompanhando, minha filha. E no mais é isso aí, gente. Um abraço a todos aí, boa noite. Até mais.
Muito obrigado, vereador Carlos Roberto, cantor. João Batista.
Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar participando dessa primeira reunião. Boa noite aos senhores vereadores, senhor presidente, assessor jurídico, todos que estão aqui presentes. Senhor prefeito Nelson, ex-prefeito Clebel. Na última semana, eu falei sobre uma coisa muito importante, sobre a questão da gente falar a mesma língua, né? Foi a história da Torre de Babel, onde naquele tempo existiam pessoas cujo objetivo era construir uma torre, essa torre era para alcançar os céus, e quando eles estavam falando o mesmo idioma, a mesma língua, eles começaram a construir aquela torre, edificar aquela torre. Mas Deus trocou a língua deles, começaram a falar a língua diferente e não mais construíram aquela torre. E eu falo isso porque nós somos 9 vereadores aqui, onde nós tivemos um debate, né, que foi muito importante para a gente decidir o que é melhor para a cidade, o que é melhor no momento. E, como o Roberto disse, é muito bom o diálogo. Quando nós sentamos, conversamos acerca do que é o melhor para o município, que é o melhor para a população, a gente entra em consenso e faz acontecer. Porque estamos aqui para trabalhar sério, e eu acredito que o trabalho sério ele gera resultado. Parabenizar o Nelsinho pelo projeto do busão grátis. Isso vai ajudar muito a mobilidade urbana do nosso município, onde as pessoas que precisam se locomover do centro para a serra e vice-versa, e outras localidades, vai ajudar muitas pessoas esse projeto, esse busão grátis. Também falar sobre a fábrica de chocolate, né? Serão 120 empregos, 120 famílias ganhando seu salário, podendo comprar, ter o direito de compra. É de suma importância. Quando você compra algo, você foi através do meu suor, do meu trabalho, e eu consegui isso.
Vereador, o importante também, que a gente não pode deixar de falar, né, que com esses 120 empregos, 120 famílias vai ter mais dinheiro em casa e, de contrapartida, né, vai ter mais rotatividade financeira no nosso município. Obrigado.
Verdade, isso ajuda no desenvolvimento do nosso município, por isso que é de suma importância a gente trabalhar em conjunto para que nós possamos trazer mais empresas para o nosso município e assim gerar a economia, porque eu acredito que quando você tem o seu salário, você pode estar aí com a família, comprar um lanche, comprar um pastel, não estou fazendo propaganda não, mas isso gera economia, gerando economia, um exemplo básico. Quando uma pessoa começa a trabalhar, ela fala assim, agora eu posso comprar um lanche com a minha família no final de semana. E aumenta a demanda daquela lanchonete, fala assim, não, eu preciso contratar porque aumentou a demanda, porque o fulano está trabalhando agora. Aí vai eu contrato aquela pessoa que eu contratei, eu falo assim, nossa, agora eu vou poder cortar um cabelo todo final de semana. E vira um ciclo virtuoso. Né? Eu vou ter que comprar mais alface, quem trabalha no campo assim, eu preciso de ajudante para ajudar na plantação de alface, e assim vai, o município vai crescendo. Então é de suma importância a geração de emprego no nosso município, né? Porque eu vejo também muitas pessoas se locomovendo para outras cidades, porque às vezes não encontram emprego aqui, mas isso vai ser de suma importância, 120 empregos. Né? Falar também sobre do Porto Seco que vai ter, né? Que também vai ser possibilidade de outras empresas se instalar aqui no nosso município, né? E nós, vereadores, estamos aqui para solucionar problemas, né? Através de pedido, de requerimento, de ofício, nós, vereadores, juntamente com o executivo, nós temos como objetivo falar o mesmo idioma e sentar, entrar em consenso para poder solucionar o problema. A gente está com muita vontade mesmo de trabalhar, porque nós somos eleitos para isso, para trabalhar para a população. Nós somos colocados aqui durante 4 anos pelos eleitores para trabalhar para a população e nós devemos sim pegar na mão um do outro e fazer acontecer. Né? Já mandei juntamente com a Fran sobre o ofício da limpeza e o fechamento do muro ali, que é de suma importância. Né, que está virando um ponto de drogas, né, e é de suma importância manter a limpeza do local ali, né, para até inibir animais peçonhentos. Né, a gente viu casos recentes em Lavras, uma criança faleceu decorrente de uma picada de escorpião. Então a gente tem que se prevenir, é melhor prevenir do que remediar. Né. Eu creio que esse mandato, eu acredito que aquela creche vai ser terminada, né? Mas já de imediato eu acho que o mais acessível já fechar e limpar aquele local, né? E analisar também, né? A gente está cheio de pedido para o prefeito, a gente tem que pedir mesmo, né? O prefeito ver quais são as prioridades a serem feitas e entender que tudo que for pedido nessa casa vai ser para a população. Não é em nome do vereador tal, mas em sim em prol da população e de Jaci. Né? De uma importância, eu conversei com a Fana para a gente estar dando uma visitada também na estrada rural, para a gente analisar, para ver como que está sendo feito o trabalho, igual o Rogério falou, né? Se é 8 meses ou não, se vai colocar manilha ou não. É bom a gente ir lá, olhar para ver de fato como que foi o estrago das estradas, né? Já solicitei até o senhor presidente autorização para estar lá fiscalizando, ver como está o trabalho.
Vereador, o carro está liberado.
Muito obrigado. né? Eu e a Fran iremos lá para a gente ver a real situação das estradas de Jaci. Né? A gente estamos cercados de trabalhadores no campo e a gente tem que entender que um direito fundamental que existe é o direito de ir e vir. Né? Então, quanto mais rápido for resolvido, melhor será para a população. E minhas palavras, por enquanto, vai ser essa. Quero novamente agradecer a Deus por essa oportunidade. Né? E é isso.
Obrigado, vereador João Batista. Acho que Vossa Excelência vai sair daqui como um filósofo.
Gabriel Reis.
Presidente. Peço licença para falar diretamente da minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite, presidente. Boa noite, Franqueline. Boa noite a todos, colega vereador. E boa noite ao nosso jurídico, Edmilson. Boa noite a todos presentes. A minha primeira fala é tipo assim, eu falei, prefeito, frequenta a Câmara, que lá você vai sair com os próprios problemas de todos os vereadores na mão. O primeiro problema que eu estou citando hoje, veículo da prefeitura, a indicação já está na mão do nosso jurídico ali, o carro tem que ser exigido no pátio, não é na mão de funcionário. Eu estou falando esse carro de viagem, porque o dia que eu precisei de uma pessoa que tinha falecido lá no Rio de Janeiro, não pôde arrumar porque não tinha carro. Isso eu acho um erro, entendeu? E a outra segunda indicação, Luiz Rogério, Márcio, nós estávamos juntos. Se a sua casa, você não dá manutenção, ela vai cair. Eu estou falando sobre a ponte de Vilas Boas ali. Ó. Faz quantos anos que ele pediu para pôr ali aquele guarda-rei?
Permite, faz 8 anos, né? Ou mais, né? Mais de 8 anos, né? Foi pedido para o guarda-rei, ninguém atendeu até hoje, né?
Já estou pulando para o terceiro mandato, né?
É, 8 anos a gente pediu.
É uma coisa simples, né? E outra coisa também, eu quero passar para o prefeito está aqui, ó. Ouça, prefeito, não deixa a população medicamento, sem medicamento, não sabe por quê? Tem pessoa que não tem condição de comprar medicamento. Você chega na farmácia lá, não tem o medicamento já controlado. Isso é um básico. Dinheiro tem para comprar, eu sei que tem. Senhor presidente, por hoje eu quero encerrar por hoje, porque o pedido está aí. Estou começando o meu pedido hoje e eu garanto que eu acho que vai ser bem atendido. Eu vou insistir, senhor prefeito, você está aqui. Eu quero falar para toda a população. Todo mundo, quando fez o concurso público, você chegou no papel lá, senhor prefeito, ó. Não está marcando carro, está na casa do Marcelo que não. O carro não está na casa do Márcio, não. O carro é dentro do pátio. Aí eu queria ver, se um carro desse, senhor prefeito, pegar fogo ou sumir dentro da propriedade desse motorista, quem é que vai arcar com prejuízo? O município, né? Eu quero fazer assim, entre os 9 vereadores aqui, todos os pedidos nossos aqui, ser realizado. E outra coisa, senhor presidente, eu não gostei, não sabe o que é. Eu entrei nessa política que não foi por mim, não. Foi pro meu pai e pela minha mãe. Esse pedido, eu vou encerrar e vou pedir. Traz o livro de fora pro Jaci. Esse é um pedido meu, que ali, o que aconteceu? O que me ajudou com o pai e com a mãe, nem dinheiro vai pagar o serviço por ela. A política acabou, deixa a menina aqui, Jaci. Senhor presidente, minha fala por hoje é só.
Obrigado, vereador Gabriel. A sua franqueza comove. Abrindo uma exceção, o nosso prefeito Nelson Mesquita pediu para fazer o uso da palavra. Senhor prefeito, antes de Vossa Excelência iniciar seu pronunciamento, suas palavras, Vossa Excelência iniciou seu mandato com a questão daquela chuva, passagem do ano, que trouxe estragos na zona rural do município, e é um problema que pode causar um transtorno no início da administração. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência, com seus secretários, funcionários da prefeitura, vão conseguir superar isso, se Deus quiser. Desculpa, Júnior.
Pode falar no final. Então vamos lá, Juninho da Academia.
É porque falou muito no ano passado.
Boa noite, senhor presidente. No nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar a mesa diretora e os senhores vereadores, nosso advogado, doutor Edmilson, os nossos servidores dessa casa, como o presidente já disse, são excelentes funcionários. Nelson Galvino, que é o atual prefeito, sabe disso. Gostaria de cumprimentar também todos que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube e todos que estão aqui presentes. Bom, primeira palavra que eu quero dedicar a todos aqui é a palavra respeito. Respeito um para com o outro, respeito para com as divergências de ideias, respeito principalmente com o dinheiro público, pois nós fomos eleitos, né, pela confiança do povo, que é para a gente realmente estar aqui representando a população e não o interesse próprio de cada um. Temos que respeitar a população, ouvir a população, porque é a população, senhor presidente, que paga o nosso salário. Então, se nós estamos aqui, foi porque a população quis, né? E assim votou e nos escolheu. Bom, sobre as indicações, nós temos as indicações aí de limpeza. Recebi uma ligação hoje de um morador que mora, como chama aquele bairro, Rogério, lá perto da Orla? Esqueci o nome daquele bairro. Portal do Lago, né? Que lá o Portal do Lago realmente está abandonado. A gente vê que realmente, além da calçada, né, o mato tomou conta das ruas. Então é muito importante que a gente verifique isso daí, porque eles pagam o imposto, né? Então, não há nada mais digno de que receber o imposto de volta. Falar também sobre a orla. A nossa orla era para ser o nosso cartão de visita, vereador João Batista, vereador Franquelin, porque nossa cidade hoje não foi inserida no caminho do turismo. Teve um evento aqui em Jaci, no qual apresentou-se a nossa cidade para o caminho do turismo, a rota do turismo, né? Rota turística. Então nós temos que mostrar que a nossa cidade está apresentável, né, para todo mundo que vem aqui. Porque hoje nós recebemos turistas de regiões que antes não vinham para cá, né? Então a gente vê que realmente a nossa cidade está ficando mais movimentada, está crescendo, mas não podemos deixar a nossa cidade crescer de forma desordenada. Mas temos que ter muito cuidado. Sobre projetos. Com a minha humildade, eu gostaria de pedir aqui que os projetos, né, que foram iniciados nas gestões passadas, igual a vereadora Franquelin, vereador João Batista, fez uma indicação para a escola, para a creche, né, aqui na frente da Câmara. É um dos problemas que nós temos de Jaci. E um dos projetos que estão parados há muito tempo, né? Então, a gente sabe que a gente tem essa meta para bater também, né? Bem como o projeto dos painéis fotovoltaicos, nos quais, quando instalados, ia ter uma economia, senhor presidente, de R$93 mil mensais para os cofres públicos, no qual eu já tinha até um anteprojeto para reverter esse valor para a população mais carente, tendo em vista que, como a Copasa foi instalada em Jaci, então temos um gasto maior, né? Aumentou o gasto das famílias. Então, o poder público deveria de olhar para o assistencialismo também, porque algumas pessoas não precisam, mas temos que olhar com carinho e com zelo para as pessoas que realmente carecem. Bom, o senhor presidente falou sobre uma coisa muito importante. Antes, gostaria de falar também, né, da limpeza desse lote lá na Pedra Negra, no qual realmente lá está juntando muito entulho. E o ano passado, os moradores de lá falavam que servidores despejavam o lixo lá. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? O presidente falou em perseguição. No momento atual, eu acho que não cabe nem ao poder executivo, nem ao poder legislativo, prestar o papel de perseguidor, presidente. Porque quem sai prejudicado são os funcionários e mais ainda a nossa população. A perseguição não é uma coisa bonita de se ver, por mais que ela tenta, por mais que tenta fazer ela de forma mais maquiada possível, mas ainda ela aparece. Ela ainda aparece. Gostaria de, mais uma vez, agora para Nossa Excelência, né, o vereador eleito, prefeito Nelson, para que disponibilize o carro que nós ganhamos do deputado Vitório Júnior para a saúde. Porque foi feita muita hora para comprar ele. E hoje ele está aí. Gostaria que Vossa Excelência disponibilizasse ele, porque é para a saúde e nós sabemos a dificuldade que nós temos. Sobre o salário, vereador Rogério, dos servidores da prefeitura. Vereador Rogério, eu e o vereador Cordinho, né? Fomos a São João del Rei na sede da Anver, no qual a Anver estava fazendo o levantamento do que precisaria de ser feito, senhor presidente, para regularizar, porque isso daí não é um aumento do salário de vocês, servidores. Isso daí é reajustar uma coisa que está defasada, né? E não é por incompetência da Câmara, né? E nesta reunião, depois, né, dessa reunião, a Anver mandou a resposta de tudo que deveria ser feito para arrumar o salário de todos os funcionários. Ponto. Então, cabe a nossa nova... o novo mandato, né? O novo executivo, cumprir o que a Anver pediu para ser feito. Bom, a Copasa, como foi dito aqui, a Copasa aqui já se não tem tratamento de esgoto. É a separação dos resíduos sólidos do líquido. Eu desafio qualquer um da Copasa tomar essa água que é tratada. Porque pressupõe, doutor Edmilson, que depois do tratamento do esgoto, a água pode ser reutilizada. Será que essa água pode ser reutilizada em qualquer âmbito, não só para consumo? Eu acredito que não. Eu não tenho coragem, porque eu já fui lá ver a elevatória lá sem condições. E com isso, senhor vice-presidente, com aquela reunião lá na... Não, no SAI. O SAI era a empresa. Arsai. Obrigado, Nelson. Na Arsai. Então, de acordo com isso daí, nós não temos obrigação de pagar 74% de taxa de esgoto, senhores vereadores. Porque nós não temos o tratamento de água, de esgoto. Então, quando não tem o tratamento de esgoto, tem que cair para 25%. Isso é o que determina. Só que, por conveniência, determinou que todos os municípios pagassem, no mínimo, 74%. Errado. A legislação não permite isso. Então, cabe a nós, Poder Legislativo, Poder Executivo, correr atrás disso daí. Bom, as estradas rurais, eu passei ontem, nas estradas rurais, e realmente a chuva estragou bastante. Mas é porque a gente vem naquele erro crônico de jogar o material em cima da estrada, não compactar. Quando vem a chuva, vai escorrer tudo. E perdemos todos os nossos afluentes. Porque, querendo ou não, esse material ele vai para córregos, nascentes. Quantos afluentes nós já perdemos aqui em Jaci? Nós que moramos aqui...
Vereador Júnior, permite uma palavra?
Claro.
Há muito tempo, teve um vereador aqui, eu me lembro disso como se fosse hoje, Cipriano Antônio Caetano, Sabiá. Ele batia nessa tecla. Joga a moafa na estrada, não compacta, está indo para as nascentes, está assoreando os córregos. E o que aconteceu, né? Diversos córregos aí assoreados. Isso o vereador Cipriano falou aqui há muitos anos. Eu lembro disso como se fosse hoje.
Pois bem, então ele já estava sabendo já do problema que ia ser causado para os dias atuais, né? Bom, nós temos, juntamente, né, com a fábrica de chocolate, com o Porto Seco, porque nem vou falar, porque senão vai ficar muito maçante, nós temos um projeto, né, no qual é o governo... Dois minutinhos, presidente, só para concluir. Nós temos um projeto que dá desconto para todas as famílias que gastam mais de R$ 150,00 de luz para ter um desconto de 10%. Isso não vale só para a pessoa física, vale também para a pessoa jurídica. Então, quem quiser participar do projeto, é só procurar a mim, no telefone 992-2002-32, que passarei mais informações sobre o projeto. E só para finalizar, presidente, porque poderia até parecer despiciendas as palavras que eu vou usar agora, mas não são. Quero falar da felicidade, da alegria, né, que estou aqui na Câmara, e de trabalhar com o doutor Edmilson. Porque fico lisonjeado no qual o meu tio, Tião, ele tinha um apreço muito grande pelo senhor. E eu fico muito feliz de como ele trabalhou, de estar trabalhando também com o senhor. Muito obrigado, doutor Edmilson, por ter aceitado o convite da Câmara. No mais, gostaria de agradecer todos que estão aqui presentes, senhores vereadores, população que nos ouve e nos assiste, né, pelas redes sociais. Fica aqui o meu abraço de Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe e ilumine o lar de cada um. Muito obrigado. Ah, prefeito, recebi uma mensagem de uma apoiadora ferrenha de Vossa Excelência, pedindo para que eu apoiasse todos os seus projetos. O senhor pode ficar tranquilo, que o senhor tem todo o meu apoio. Mas ela pediu também para que o senhor não deixasse faltar remédio na farmácia. Obrigado.
Obrigado, vereador Júnior.
Prefeito Nelson Mesquita.
Senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, boa noite a todos, população que nos vê pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes que temos disponíveis, pela rádio que, se Deus permitir, é voltar esse mês. A gente vai se esforçar para a gente reativar a nossa rádio. A população aqui presente. Boa noite a todos. É com alegria, né, estar aqui hoje, depois de passar por aqui por 8 anos, né? Trabalhei com o Marcelo, primeiro mandato meu em 2013, né, assumindo em 2013 como vereador, e depois voltei e retornei a essa casa em 2020. E uma alegria agora poder estar aqui, né, explanando, conversando com os vereadores, agora como prefeito municipal de Jaci. Era um sonho, uma realização que Deus permitia a gente concretizar, e hoje aqui, com 9 vereadores, poder trabalhar pelo povo, né. Fico tranquilo, né, em ouvir e poder absorver a fala de vocês, porque já estive sentado aqui também, e pude, por várias vezes, pedir em benefício pelo povo, e fui bem atendido. E como bem o Marcelo, o Rogério falou, apesar de termos por 8 anos um prefeito que olhou pela nossa cidade, que foi o prefeito Fabiano, mas ele não teve a oportunidade de sentar aqui nessa cadeira como vereador e saber o que é uma reivindicação do cidadão, e às vezes poder, quando o vereador pedir, ser bem atendido. Mas agora é uma nova gestão, um novo governo. Quero dizer a todos os 9 vereadores que estou aqui para trabalhar pelo povo. O que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Fazer uma ponte entre legislatura e executivo, onde a gente pode absorver os pedidos e tentar realizar todos. O Bia falou ali muito bem, né, que todos os pedidos... Tomara que seja bem entendido, eu falo o seguinte: o possível será feito. O possível será feito, né? Infelizmente, o impossível é só Deus que pode fazer, mas vamos trabalhar 24 horas para poder realizar todos os sonhos dos nossos cidadãos. José Marcelo, cada um aqui nas suas falas fez uma reivindicação, um pedido. Eu queria só explanar um pouquinho desses. Sobre a ponte, realmente, o secretário nosso, no dia que a gente foi lá fazer entrevista com a IPTV, o problema lá foi sério, e realmente a gente queria já, de imediato, fazer uma ponte, né? Uma ponte maior, já uma ponte já, assim, não bem feita, uma ponte com um projeto e tal, mas vimos hoje, numa reunião com o pessoal da defesa Civil, que a gente vai fazer uma ponte, mas uma ponte que vai resolver o problema, mas não vai demorar 8 meses. Então, já vamos iniciar já semana que vem, e eu creio que com um mês e meio, essa ponte já vai estar já feita lá para o pessoal da zona rural poder ter o livre acesso. Como o senhor mesmo falou, meia-noite do dia 1º de janeiro, o telefone tocou. Engraçado que o Fabiano estava do meu lado, e o telefone dele tocou. Falou: prefeito, a ponte caiu. Ele pegou e falou assim: prefeito, agora é o Nelson. E passou para mim, meia-noite Então, assim, já começamos já com essa dificuldade que se tornou, não dificuldade, se tornou um aprendizado, né? E meia-noite e 15, mais ou menos, aquela chuva, aquele temporal, eu já estava lá no paió, né? Chegamos lá até aonde conseguimos chegar, porque o carro estava agarrando muito, e podemos presenciar aquela ponte caída, muita água. Então, no outro dia, voltamos lá, e no outro dia já começou os trabalhos lá, abriu um novo acesso para o pessoal não ficar, né, preso lá. E agora já tomamos a iniciativa e já semana que vem já começa a reforma dessa ponte. Outras coisas que falaram, foi falado da Copasa, os 9 vereadores têm meu apoio aqui. O Marcelo foi bem nas suas palavras de falar que foi um mal necessário, onde em 2017, que eu era vice-prefeito junto com o prefeito Fabiano, encaminhamos para essa casa, né, o projeto do SAAI, mas não foi aprovado. Só que já passou, não temos que, né, chorar o leite derramado, mas sim cobrar. E eu posso ter certeza, vou dar certeza para os 9 vereadores e população que está aqui presente, que a gente pode aceitar, mas não aturar. Então, o que tiver errado a gente vai cobrar. Muitos sabem que eu também não era a favor da Copasa, eu era a favor da prefeitura, próprio fazer o nosso serviço, mas também sabemos que a prefeitura não dá conta mais, né, Marcelo? Né? A cidade cresceu muito, A cidade de Jaci, em 8 anos, cresceu, praticamente dobrou, né, o tamanho dela. Vários condomínios, vários loteamentos, os bairros cresceram, muitas pessoas mudaram. Bem sabe que a cidade de Jaci tinha 5.500 habitantes e hoje tem 7.003. Então a cidade praticamente cresceu muito. Então, felizmente, o serviço também cresceu. Mas a gente pode cobrar. Vamos cobrar. E do mesmo jeito que em Lavras, a prefeita multou a Copasa várias vezes, vamos fazer isso também, se for necessário, Marcelo. Com a ajuda da Câmara, com o CPI, com reuniões. Se a Copasa não trabalhar do jeito que a gente merece, ela também não vai ter meu apoio. Isso pode ter certeza. Então, Marcelo, vereadores, eu falo que a gente vai começar um ciclo agora e eu não sou o sabe-tudo, eu não sei, eu não sou o dono da verdade. Então, eu peço encarecidamente que se tiver algum erro, alguma coisa que não está sendo bem feita, que possa chegar ao prefeito e falar, não, assim, vamos sentar aqui, vamos conversar. Eu sou, através de diálogo, eu sei reconhecer quando estou errado e voltar atrás, não é feio. Falar, não, errei mesmo, vamos voltar atrás, vamos fazer de novo, vamos consertar aquilo. Então, estou à disposição dos 9 vereadores para poder caminhar junto. Eu falo que eu estou prefeito aqui por 4 anos, e no momento agora eu estou pensando no povo. Daqui 3 anos e meio, como vocês, 9 vereadores, vamos pensar daqui 3 anos e meio na próxima eleição. Vamos pensar agora em trabalhar pelo povo. Temos muito trabalho, porque essa chuva devastou muito as estradas rurais, então vamos esperar agora a seca para a gente começar o trabalho. Já de antemão, precisamos de uma secretaria que tome conta dessa, né, dessa área, que é a zona rural. Então a gente vai conversar com o 9 vereadores para a gente poder dar uma atenção melhor para a zona rural da nossa cidade. E o mais, agradecer a todos, o nosso chefe de gabinete, se o senhor permitir, ele vai ser o elo entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo. Queria estar todo dia, eu falei que toda segunda-feira eu ia estar aqui sentado ali de frente para receber elogios e críticas. Mas eu vejo que não vamos separar, né? Porque às vezes eu vejo que quando o prefeito está aqui, eu fui vereador, eu ia falar várias coisas. O prefeito sentava ali e eu ficava mais quieto, porque não é intimizar, mas parece que fica...
Mas você já escutou algumas coisas hoje, né?
Já escutei, então. Então, assim, quando precisar, pode me convidar que eu vou estar aqui, presente, para poder esclarecer, né? E se tiver que pedir desculpa pelos erros também, irei pedir. Eu gostaria que o nosso chefe de pudesse dar as palavras e também que seja dar as boas-vindas, se o senhor permitir, para poder fazer selo.
O vereador, prefeito, o vereador Gabriel quer fazer uma pergunta.
Pode, claro.
Prefeito, eu como fiscal do município, chegou até em mim, ainda estou tentando saber ainda. Os condomínios de Jaci pagam água.
O vereador?
Só chegou até em mim, entendeu? Eu queria só saber.
Essa informação precisa não tem. Eu sei, eu posso falar por onde eu moro, que é no condomínio Porto da Pedra. Lá, o tratamento de água é feito direto lá pela administração do condomínio. Lá é pago uma taxa de administração que é por esse serviço de água e pelos outros, no valor de R$280 todo mês.
Mas eu como...
Lá já está incluída a taxa de água e esgoto.
Mas eu como vereador aqui... É só uma curiosidade, porque chegou até em mim e eu tenho que... Não estou aqui questionando, entendeu? É porque o esgoto dele vai jogado no nosso.
É
isso que eu estou te falando.
O que a gente pode fazer, igual eu falei para os vereadores, a gente pode sentar, reunir, o que for para ser certo e benefício do povo, a gente vai fazer.
Quando...
É uma pergunta boa, né, legal, que a gente pode, né, Marcelo, agora, a partir de agora, apreciar e cobrar do compasso.
É por isso, meu senhor, que eu estou te explicando, eu como vereador, eu tenho que chegar. É tipo aqui, o condomínio aquela vez aqui, fez ali, que é. Eu não estou vendo funcionário que está marcando o sistema, entendeu?
Entendeu.
E chegou essa reclamação para mim que o condomínio não paga água. Isso aí que...
Realmente ele paga água, mas ele paga uma taxa direto lá para o condomínio, porque lá existe o posto desenhando que é do condomínio. Mas a gente pode, né, rever, né, Marcelo, o contrato e poder fazer. Eu acho que ninguém vai questionar também de ir lá, se a Copasa entrar lá, fazer o serviço também bem feito, igual a gente está exigindo que faça na cidade, que possa mudar o contrato.
E onde, seu prefeito, também, o capo fazer um pedido para você aqui, não fiz. Sobre aquele terreno lá, pelas pequenas empresas, entendeu? Faz a doação para eles. Tem muita gente precisando aqui, tá, tipo assim, um mecânico está precisando de um espaço, uma fábrica de bloco está precisando de um espaço, entendeu?
Quem não tem, está pagando aluguel. Duas partes, né, entendeu?
O Bia,
todo mundo vai ficar bem. Obrigado, só isso.
Muito bom, né, essas palavras suas. Quem lembra na campanha, uma das minhas propostas era essa, ajudar o pequeno comerciante, né? Então, para isso, a gente tem que apreciar, fazer um projeto, mandar aqui para a Câmara e os vereadores aprovar. Pode ficar certeza que eu vou fazer isso.
Cada oficina que montar lá vai ter 3 funcionários.
Com certeza.
Aí vai ter uma criança que pode trabalhar para incentivar, entendeu?
Tá bom, vereador. Obrigado pela... Então, só para finalizar, Marcelo, agradeço, né? E dizer que estamos à disposição lá para poder fazer o melhor pela cidade. Como falei, 8 anos de experiência como vereador eu tenho. De prefeito eu tenho 3 dias. Então, eu falo 3 porque a gente aposto foi de primeiro, mas a gente iniciou praticamente na quinta-feira. Então, estou aqui preparado, com vontade, com garra para poder trabalhar pelo povo. Marcelo, eu só queria dizer o seguinte. A administração do prefeito Fabiano, ela passou. Ela teve 8 anos. É uma administração que eu falo que foi uma das melhores que passou na gestão, na cidade de Jaci. Mas ela passou. Agora a administração é outra. Então o prefeito é outro. Por mais que ficaram bastante secretários, mas é outra visão. E a gente precisa adequar. Quando o senhor falou aqui, o Zé falou em perseguição, a gente que nunca perseguiu ninguém. A gente quer adequar e fazer que o funcionalismo, independente se é lá na saúde, se é na educação, se é no transporte, que ela funcione e funcione direito. O Rogério falou sobre a reforma do PSF, já estamos sentando com o Rodolfo, e eu acho que mais 20 dias, no máximo, a gente já vai começar a reforma do PSF do centro. Então, o PSF do centro vai ser fechado para poder fazer essa reforma. Então, para ele ser fechado, a gente tem que remanejar as pessoas para os outros PSF que a gente tem. Temos o PSF do Pedro Andrigo, que é um PSF que praticamente ficou modelo, onde os prefeitos da região vêm aqui para ver como é que ficou, para fazer igual. Temos o PSF da SEC, também ficou um PSF modelo, todo reformado, bonitinho. Então, assim, o que a gente tem que preocupar, e é o que eu fiz antes de entrar como prefeito, ir atrás de empresas, para as pessoas não terem que pegar um ônibus aqui e ter que parar a 15 quilômetros, que é em Lavras. Sai 5:30 da manhã e chega praticamente às 9 da noite. Então, eu não vejo se é no PSF da SEC, se é no centro, ou se é no Pedra Negra. Eu sei que as pessoas temos profissionais adequados e podemos remanejar passeia com Pedra Negra. E quem fica feliz é o povo. Porque se a gente tem profissionais adequados, o povo também vai ter um serviço de qualidade. Então, assim, não vejo com perseguição, porque a gente não persegue ninguém. 8 anos de mandato, a gente fizemos trabalho através como vice-prefeito, depois líder do prefeito aqui na Câmara. E não perseguimos ninguém, vamos continuar assim. O que eu quero é que a gente trabalhe muito pelo povo.
Vereador Júnior, acho que tem uma pergunta. Só vou pedir para não alongar por causa do...
Não, eu não vou alongar não, presidente. Senhor prefeito, nós temos também uma construção modelo lá na Serra, que é o PSF da Serra. Ficou muito bom, né? Só que o que falta lá, que eu fui lá hoje, e das outras vezes que eu fui também, a gente vem falando aqui, é a cadeira de dentista, que é muito antiga e não funciona direito, bem como a maca ginecológica, que está com a cabeceira quebrada, e aonde tem as hastes, não suporta o peso da perna da paciente. Aí poderia olhar com carinho para a gente.
Eu peço, o Gerardo Gabinete, que faça esse pedido, né, através do documento, que a gente possa já de imediato... Eu falo que nesses primeiros 3 meses, por mais que é uma gestão que é continuidade, mas o prefeito é outro, a gente está adequando, né, ajeitando a casa, e os 3 meses vai ser para ajeitar a casa e depois para botar o serviço. Como você falou aí sobre o remédio, eu vou me empenhar muito, né, para que possa, o mínimo possível, faltar remédio na farmacinha. A gente sabe que, infelizmente, a gente não tem como ser 100%, né? Mas vamos tentar, vamos esforçar para poder manter o máximo possível de remédio na farmácia. Mas eu peço um tempinho, porque a gente agora, o sistema nem abriu ainda, estamos sem sistema, então a prefeitura está trabalhando, mas assim, sem o sistema, e sem o sistema a gente não consegue fazer as compras, fazer os pedidos. Então, com esses dias agora vai sair o sistema, a gente vai começar já a fazer os pedidos, e espero que não falte. Não vai faltar. Tá? Agradeço. E voltando ao assunto lá, só para finalizar, Marcelo, o que eu quero é isso. É poder dar dignidade para o povo. os empregos estão aí, a empresa está vindo, entendeu? Então que as pessoas possam trabalhar, ter o seu dinheiro e poder fazer o que é de melhor que o vereador falou, poder comprar, né, e desfrutar do seu trabalho, do suor do seu trabalho. Se o senhor permitir, eu agradeço. Se o Emir puder falar um minutinho com vocês aí.
O vereador, o prefeito, eu vou pedir para ele deixar para a próxima reunião.
Tá, pode ser.
Surgiu um probleminha aqui, eu
tá.
Vou ter que me ouvir.
Agradeço a população e o meu telefone é o mesmo. Precisando, é só ligar. Boa noite a todos.
Obrigado, senhor prefeito. Dando prosseguimento à nossa reunião, votação dos projetos e proposições que estão na pauta. Conforme foi discutido na reunião que estivemos aqui a portas fechadas com o senhor prefeito, eu vou passar aqui para a votação o projeto de lei número 31, conforme o acordo firmado. É um projeto que deverá ser rejeitado pela Câmara. Então, peço aos vereadores que estiverem contra o projeto que fique de pé e os favores que fiquem sentados. Esse foi aquele projeto que a gente fez um acordo para rejeitar o projeto. Então, aqueles que estiverem contra o projeto, que fiquem de pé. E os que forem pela aprovação, fiquem sentados. Então, de pé. Fica rejeitado o projeto de lei número 31/24, que altera a LDO, por unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes. Em primeira votação. Agora eu vou passar para a votação das emendas que foram apresentadas, conforme também foi discutido na nossa reunião. Primeiro, passo para a votação a emenda modificativa número 2. Essa emenda é que altera a destinação dos recursos da saúde de pessoa física, contratação de terceiros e também de outros serviços para pessoa jurídica. Então, foi uma solicitação do senhor prefeito. Essa emenda foi apresentada pela presidência, de comum acordo com o senhor prefeito. Peço aos vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação que permaneçam sentados e os contrários fiquem de pé e se manifestem. Aprovado por unanimidade dos votos dos senhores vereadores, a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 32/2024, estima a receita e fixa a despesa para o orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2026. Passa agora também para a votação a emenda modificativa ao projeto de lei 32/2024, que foi o projeto, aquela questão que foi discutida com o senhor prefeito, da suplementação orçamentária de 25, 20 e 15. Chegou-se a um acordo e foi apresentada a emenda com a suplementação até o limite de 15%. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, os contrários que fiquem de pé. Aprovado por unanimidade dos votos a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 32/2024, estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2025. Passo para a primeira votação o projeto de lei número 32/2024, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Jaci para o exercício financeiro de 2026. Esse projeto, conforme já foi discutido, foi apresentado, no caso, na gestão anterior, não foi votado e devido ao prazo eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 32/2024, estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Jaci para o exercício financeiro de 2025. Então, esse projeto voltará à pauta na próxima reunião para a segunda votação e redação final para que os trabalhos do Executivo não parem. Obrigado pelos seus vereadores, pela compreensão, tá? E vou pedir às comissões também que fiquem atentas aos projetos, né, para a apresentação dos pareceres. Deu entrada na casa hoje, o projeto é de lei 1/2025, que dispõe sobre a instituição do programa de transporte coletivo urbano gratuito, denominado O Busão é Grátis, e da outras providências. Envio o projeto para as comissões, para os devidos pareceres, nos termos regimentais. Quanto ao projeto de lei complementar 7/2024, que altera o plano diretor, não vou ler tudo. Esse projeto será devolvido ao Executivo, é da administração anterior e não tem prazo para a sua votação. Então, conforme diz o nosso regimento interno, esse projeto será devolvido ao Executivo e para que ele envie novamente esse projeto ou que se faça algumas alterações necessárias. A reunião será suspensa para a lavratura da ata. Desculpa. Passo para a votação os requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados, contrários que fiquem de pé. Aprovados os requerimentos e indicações apresentados pelos senhores vereadores, tanto as verbais quanto as escritas. Reunião suspensa para a lavratura da ata.